Satisfeito com as dicas informáticas do Clube 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Clube 700, na sua rádio Duas Vox.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Um erro é tão mais perigoso quanto maior quantidade de verdades contenha. Essa frase é de François Amiel. Ideias como essa nos fazem parar para pensar. A dica do nosso amigo e colaborador Reinaldo, ouvinte do programa Plug Eldorado, é a de, nessa vida tão atribulada que temos, às vezes pararmos um pouquinho para ler textos e citações que nos façam meditar. Para isso, o Reinaldo recomenda o site Para Ler e Pensar, que fica em www.paralerepensar.com.br. Agora, se você quiser um link direto para esse site, entre em www.intermatica.org e procure por ali o Infodrop número 619. Tarcísio de Carvalho, para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Você está enfrentando problemas com seu computador? Ele anda meio lento, ou então está se comportando de forma estranha? Pois bem, que tal uma paradinha no PC Pit Stop? Trata-se de um site, em inglês, que contém uma série de testes de performance online, que vão desde a checagem da velocidade da sua conexão com a internet, até a verificação do desempenho do HD, processador, drivers, vídeo, enfim, dos periféricos todos da sua máquina. Esse site fica em www.pcpitstop.com. Bem, mas há um link direto para ele também em www.intermatica.org. Lá você clica em Infodrops e procure o Infodrop número 294. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.
Você ouve Plug Eldorado.
Estamos de volta. Agora com o segundo bloco do programa de hoje, o programa de número 189, o programa Plug Eldorado, para toda a rede Eldorado. Você, ouvinte desse programa, que tem dúvidas, é bom sempre lembrar mais uma vez que o nosso endereço de e-mail é o info@radioeldorado.com.br e é para esse endereço que você deve enviar suas dúvidas, dicas, enfim, qualquer material que de alguma forma contribua aqui para com o programa. Não se esquecendo de, no campo assunto, escrever o nome do programa, além do assunto, obviamente, escrever o nome do programa, que é Plug Eldorado.
O Gilson Godos achou um site muito interessante e está repassando para os outros ouvintes, que é o brweather.com, que é informações sobre o tempo em todas as cidades do mundo.
Agora, achei estranho, viu, Pierluigi, a forma como foi grafado esse não, weather. Acho que não tem esse R aí, né?
Foi um erro de imprensa.
Deve ter sido.
É br.
Weather, weather de tempo.
Weather, né? De tempo, que seria weather.com.
É, porque aí parece que tinha um R aí no meio, weather, né?
Weather.
Não existia. Não. Mas em todo caso, a gente
Gilson
vai checar.
De Piracicaba, pode ser por causa do weather.
Pode ser, né?
Então, Sarté de banda.
É weather. Herder, né?
O pessoal
é
de Sorocaba não arrasta tanto, né, Odir? Arrasta também, arrasta, né, em Sorocaba, né? Ele é de Sorocaba, mas o pessoal de Piracicaba é bem... Você sabe que eu aprendi a falar português em Piracicaba. Quando eu mudei para São Paulo, todo mundo me perguntava, mas você aprendeu a falar português em Piracicaba? Eu falei, por quê?
É, certo, por quê?
Porque lá é bem assim, aí soldado marvado, está caçada, que ele vai de porra, né?
Agora, eu tô com um e-mail aqui, viu, pelo vídeo do Luiz Carlos Marcato.
Espera, antes de ler do Marcato,
diga.
Finalizando o bloco anterior, a gente estava falando com o Laurini, né?
Ah, sim.
Que é deficiente visual, queria saber aquela história do wireless. E por uma incrível coincidência, o e-mail seguinte, do Antônio Tessitore, fala justamente sobre uma dica da revista Guia do Hardware. Porque ele diz o seguinte, nessa revista, no número que você encontra em www.guiadohardware.net/revista, No número 8, há um artigo que ele falou que eu acho que vai ser muito útil para deficientes visuais.
Certo.
O autor, que se chama Angelo Beck, que é um deficiente visual, escreve um tutorial ensinando a instalar e usar o Ubuntu, que é aquele
distribuição de Linux.
Para quem não dispõe de visão. Então, novamente insistindo, é www.guiadohardware.net/revista. E esse artigo para deficientes visuais, viu, Laurine, se você estiver interessado também para instalar o Ubuntu, está justamente no número 8. E o responsável pela revista quem é? É o Morimoto, que é o criador do Linux Kurumin. Tá certo? E a revista está em formato PDF.
Tá.
Agora, por incrível que pareça, mais uma coincidência, só que eu perdi a página 7, mas...
Enquanto você acha a página 7, Pierluigi, deixa eu já rapidamente comentar aqui o e-mail do Luiz Carlos, Marcato. Está dizendo que certo dia me ouviu, né, na verdade, tecer um comentário sobre o valor dos cartuchos, jato de tinta. Temos que levar em conta, diz ele, que não é só o gasto da tinta. Ali temos também o plástico para formar a estrutura, as partes metálicas, a mão de obra, que também gera valores, o investimento no maquinário, enfim. Há uma série de custos agregados. Bem, não pensem que estou aqui defendendo os fabricantes e um só comentário. Abraços a todos vocês. Luiz Carlos, eu concordo com você plenamente. Aliás, até porque sou engenheiro de produção. E entendo bastante dessa parte de cálculo de custos, de todos os custos e valores agregados à produção de um determinado produto. Mas, de qualquer forma, o cartucho de tinta é caríssimo. Continua sendo muito caro.
E olha, eu posso dizer uma coisa. É realmente caro, mas, digamos assim, é que no cartucho de tinta, pelo menos na maioria das marcas, menos uma, a própria cabeça de impressão está incorporada no cartucho. Por isso que, inclusive, você está pagando duas coisas. Você está pagando a tinta, com toda a parafernália que se refere ao mercado, e mais você está pagando a eletrônica da cabeça de impressão, que é uma coisa bem sofisticada.
E há realmente, Pierluigi, não há dúvida que há uma política com relação às companhias, às empresas que produzem impressoras, de diluir o custo da impressora, que obviamente é muito maior do que o dos cartuchos, no custo dos cartuchos, entendeu? Quer dizer, eles repassam realmente às impressoras o custo de desenvolvimento e até da produção das próprias impressoras para os cartuchos, para os suprimentos dessas impressoras. Isso é planejado, tá? Não é um acaso. Na hora que você vai lá e compra uma impressora por R$300, R$200, você está pagando talvez um décimo do valor que ela realmente deveria custar, tá? Acontece que ao comprar aquela impressora, você estará, de certa forma, amarrado a ter que comprar depois o suprimento para aquela impressora.
Sim,
o suprimento daquela impressora tem um custo que corresponde ao custo do suprimento e mais o próprio custo da impressora que você ainda não acabou de amortizar, na realidade.
É como quando os serviços de telefone celular te dão um aparelho de graça. Eles te dão um aparelho de graça porque sabe que depois na conta
telefônica... Eles te amarram um plano de fidelidade, porque eles, de certa forma, vão acabar cobrando isso num plano de fidelidade, num plano de uma conta telefônica. É aquela história, né, do
cadeado,
do cadeado e da chave. O cara te dá um belíssimo cadeado de graça.
E depois cobra,
depois
a chave.
Cobra a chave, né? Tá certo?
Agora, na realidade, eu estou sentindo que os serviços de recarga dos cartuchos estão cada vez mais confiáveis, viu, Tarcísio?
Sim.
Porque
isso tem preocupado bastante a indústria de impressoras, de modo geral.
Agora,
né?
O que acontece? O serviço de recarga está sendo muito responsável porque já existe um monte de equipamentos que permite testar o cartucho vazio antes de recarregar, para dizer se está em condições ou não, justamente devido à existência da cabeça de impressão no cartucho vazio. E, obviamente, sai muito mais barato, por quê? Porque aí você está pagando só a mão de obra de recarga e a tinta.
Claro.
E a coisa funciona realmente. Tarcísio, nós temos aqui algumas dicas, e eu estava falando, que eu estava procurando aqui um determinado e-mail, que era justamente
sobre o Ubuntu, não?
Ubuntu.
Ah, tá aqui, ó.
É.
Tá na página 6 mesmo, ó. Saiu uma nova edição do Ubuntu. versão 7.10. Diz que num determinado caderno de informática de um jornal que circula aqui em São Paulo, agora é compatível esse Ubuntu, tanto para o Windows Vista quanto para o XP.
Agora, deixa eu explicar, o que é essa compatibilidade? É justamente, como o Windows Vista e o Windows XP gravam seus arquivos no HD, segundo o formato especial...
Que é aquele formato NFTS, né?
NFTS?
É uma formatação.
É, as distribuições anteriores do Linux, do próprio Ubuntu, só liam aquela formatação antiga do Windows.
Certo. Que era não como... liam a formatação NTFS.
Agora NFST. Não. Agora existe uma versão... do Ubuntu que lê o NFTS.
O NFTS. É excelente, porque agora sim você pode deixar uma máquina com dois sistemas operacionais, né? Compartilhada com dois sistemas operacionais, o Windows XP, o Windows Vista, e numa outra partição ter o Ubuntu, que tem essa possibilidade de ler o sistema de arquivos NFTS. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que quando você estiver trabalhando com Linux, a partir do Linux, você vai conseguir enxergar também a partição que contém o Windows, né? Porque ele passou a enxergar também as formatações NFTS.
Tarcísio, você já tentou jogar xadrez?
Já.
Você é um bom jogador de xadrez?
Não sou um bom jogador de xadrez, mas sei lá... Eu me viro, assim, de uma forma muito amadorística, vamos dizer assim.
Porque eu notei ao longo da minha vida, apesar de eu ter sido sempre um bom matemático, um bom físico, quer dizer, então, digamos assim, eu tenho uma certa habilidade de raciocínio abstrato, eu tenho duas deficiências mentais absolutamente insuperáveis.
São duas. Você tem muita vantagem sobre mim, pelo menos.
Eu tenho muitas deficiências mentais, mas essas duas não dá. Uma é o xadrez. Eu sou um péssimo jogador de xadrez.
Eu realmente não tenho muita paciência para ficar jogando xadrez.
E a outra é o bendito cubo de Rubik.
Ah, aquele cubo de corzinha que você tem que deixar cada face com a mesma cor.
Com a mesma cor. Isso daí é uma coisa que... Sabe o Renato da Silva Oliveira?
Sim, fabrica.
Ele é capaz em segundos de tchucu, pronto.
Rapidinho.
Eu posso demorar séculos que consigo simplesmente embaralhar as cores cada vez mais.
Você muda um padrão de embaralhamento para outro, né?
Outro. Agora, o nosso ouvinte Mauro, ele está mandando aqui um link que...
Para uma página...
How to solve a Rubik's Cube.
Como resolver o Rubik's Cube, né? O cubo Rubik. Esse cubo de corzinha, vai, traduzindo, o tal do cubo mágico.
Então vamos fazer uma coisa, vamos colocar isso como um infodrops para a gente dar só o número, porque dá
esse URL é enorme, né? A gente vai gastar todo o tempo do programa e mais um pouco se a gente ficar... e ninguém vai conseguir anotar. Então a gente vai deixar como um infodrop para depois você conferir no www.intermatica.org. Vai ter um infodrop aqui para essa página que resolve as instruções do cubo mágico.
Eu vou até tentar ver se eu consigo aprender alguma coisa com essas instruções. De repente, pode ser que seja isso. Eu recebi um e-mail, eu queria pedir aqui oficialmente para quem mandou esse e-mail, muito interessante, que me mande assinatura, porque eu perdi a assinatura da pessoa. É um e-mail sobre achar na internet... uma foto de alta definição do afresco A Última Ceia de Leonardo da Vinci.
Certo.
Ah, já achei o e-mail. Já achei o ponto. Não achei a assinatura, mas achei o e-mail. É www.altadefinizione.com. Agora, eu estranhei...
Esse Alta Definizione é com H, não é isso?
Eu não sei. Em italiano não seria com H. Esse,
mas não seria, mas talvez esse AH seja de high, não sei, não de sei. Alta, não
é
sei.
É www.altadefinizione, esse de Zione com
faz
C-I-O-N.
O seguinte, digita do jeito que ele mandou, www.altadefinizione, esse alta definizione ele digitou com H, depois a palavra alta, depois a palavra definizione, esse Zione é com Z. .com. Digita desse jeito. Se nada entrar, se der erro, tira o H e redigita a mesma coisa.
Agora, diz que a fotografia tem 16 bilhões de pixels.
Nossa!
Ou seja, os internautas podem ver todos os detalhes da imagem da Santa, da Santa Ceia, né?
A última ceia
de Leonardo da Vinci. Só que tem um pequeno detalhe. Eu vi em loco, eu fui lá para Milão, entrei lá no castelo, no mosteiro, que isso daí foi pintado no refeitório de um mosteiro lá dos frades, né?
Uhum.
Numa parede. Só que Leonardo da Vinci quis inventar e usou uns pigmentos de origem vegetal.
Certo.
O que aconteceu? E pintou diretamente na parede, quer dizer, é um afresco, né? E o que aconteceu? Com o correr do tempo, os pigmentos foram oxidando,
uhum,
e a imagem foi se esvaindo. Então, quando eu vi essa imagem ao vivo, eu cheguei lá e fui olhar, era uma imagem muito nebulosa, muito apagada. Então, eles fizeram um trabalho, os italianos fizeram um trabalho, mas assim, mesmo de monge beneditino, um trabalho que durou anos, para restaurar a imagem. E essa imagem restaurada pode ser vista na internet.
Exatamente, essa foto, vamos dizer assim, da imagem da última ceia... É uma foto da imagem restaurada.
A restauração durou 21 anos.
21 anos, diz ele aqui, exatamente.
Agora, é um espaço estreito lá nas paredes do mosteiro, só 20 pessoas de cada vez. Então, assim, anualmente, no máximo, 300 mil pessoas podem ver isso. Enquanto que na internet, milhões de pessoas vão poder ver isso e diz que tem detalhes, assim, impressionantes, quer dizer, é realmente uma obra de arte que vale a pena ser visitada. Então, repetindo o URL, Tarcísio.
É www. Agora eu vou soletrar, tá? HALTADEFINIZIONE.com.
Olha, eu não entrei ainda nesse site, mas eu suponho que o download deva demorar um tempão, né?
Pô, porque também é uma imagem com 16 bilhões de pixels, né? Ela deve estar realmente bastante, mesmo no formato JPG, né, que deve ser o caso, mesmo assim ela deve estar bastante grande, né, em termos de tamanho de arquivo mesmo.
Tarcísio, você tinha dado outro dia um site onde tinha informações, era um site .org, informações sobre a TV digital. Você se lembra qual que era?
DTV.
Como
DTV.org,
que é?
www.dtv.org. .org.br
DTV.org.br.
Isso.
Porque Oswaldo Silveira de Guarulhos, um antigo colaborador aqui do programa, diz que se consegue ver várias informações a respeito da TV digital, inclusive algumas delas em forma de vídeo, quer dizer, tem vídeos instrutivos, no www.olhardigital.com.br. Depois de entrar lá, acessar a página central de vídeos. No campo de acervo de vídeos, digite TV digital e pronto. E aí você vai encontrar um monte de coisas interessantes.
Por falar em TV digital, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar no link Informática, lá você vai poder conferir toda a linha de produtos da Semptoshiba Informática.
Uma variedade enorme de notebooks, desktops, os diferenciados computadores mídia e Game PC, servidores para pequenas e médias empresas, multifuncionais laser, Pocket PC e impressoras térmicas.
Pois é, depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil não associar o tema informática aos produtos da Semptoshiba.
Fingir que a japonesa é fácil, difícil e oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba. Que, aliás, tem muita gente que não sabe que a Semptoshiba, além de televisões, inclusive agora a própria televisão digital, também tem uma parte de informática fortíssima.
E por falar em Semptoshiba, pelo James Silva...
É que ele já mandou um e-mail...
São Caetano do Sul, né? Ele mandou um e-mail já.
Já.
E ele gostaria de saber onde buscar atualizações para o micro que ele possui, que é um Lince Toshiba. Ele diz que no site não consegue encontrar onde baixar essas atualizações, nem os drives.
É que no site não é o www.semptoshiba.com.br, mas é...
O suporte,
antes você,
né,
escreve suporte-semptoshiba.com.br.
Atenção,
né?
Você que já tem um computador da Semptoshiba e precisar atualizar, baixar drivers, né, para o seu computador, repetindo pelo IG, é suporte...
Acho que é ponto ou traço, é questão de testar, semptoshiba.com.br.
Tá certo, a gente vai de qualquer forma deixar até como um infodrop isso.
Vamos colocar. Agora, o Reinaldo Menezes, ele tem uma dica aqui que eu achei muito, muito interessante. É sobre um site, um software free, ou seja, grátis. Anyboom.
Anyboom.
Shapeshifter.
Certo.
Que é isso? Que é esse Anyboom? É um serviço online especializado na criação de animações que utiliza um sistema bastante simples e descomplicado próprio para os usuários iniciantes que desejam iniciar suas experiências no mundo das animações.
Tá, e permite que qualquer um que nunca tenha usado um programa de animações profissional forme suas primeiras, crie, né, suas primeiras imagens animadas sem precisar se preocupar com configurações complicadas e muito menos com ferramentas difíceis. Assim, se você sempre sonhou em criar suas historinhas com bonecos palito, né? É, são aqueles bonequinhos bem simples, eu já vi esse tipo de animação. Essa é a chance de começar, né? Vantagem, sem instalação e mais acessível aos usuários comuns.
Essa que é a grande vantagem, né?
Tá certo.
Então, onde que se acha isso?
É, o URL, ele nos passou aqui, é www.anyboom.com.
Esse... E aí é procurar o Shapeshifter.
Isso, aí é procurar o Shapeshifter.
Animachine.
Isso.
Então você faz online, né?
Exato. Então vá lá no www.anyboom.com e na hora que você entrar nesse site, procure pelo link referente ao Shapeshifter Animachine. Tá bom? Esse aí é mais uma dica do nosso assíduo colaborador aqui, o Reinaldo Menezes.
E a Cecília Carcavallo nos manda uma dica também bastante interessante. Você sabe aquele site maps.google.com.br que no fundo está ligado também com earth.google,
certo,
etc.
Certo.
Então ela diz o seguinte: você pode acrescentar os seus lugares favoritos enviando fotos e criando inclusive seu mapa pessoal e organizar suas fotos com etiquetas. É arte, edifícios, reflexos, etc. E o endereço eletrônico para você poder fazer essa configuração do seu mapa pessoal, ou seja, pegar aquele mapa do Maps e colocar, sabe, aqueles marcadores dizendo, olha, clica aqui que você vai ver a foto tal, tal.
Tá.
É no www.panoramio.com.
É, eu leria panoramio. É a palavra italiano. Panorama, só que você tira o A final e substitui pelas letras IO. Então acaba ficando um paronâmio, tá? www.paronâmio.com. É lá que você pode baixar aí esses... O que é exatamente, Perluídio? Os marcadores, enfim...
Exatamente, você pode simplesmente se inscrever nesse sistema e começar a fazer aquilo que você bem deseja.
Tá certo.
Tarcísio, mais alguma dúvida aí que nós temos?
Dúvidas propriamente não, que a gente tem bastante aqui, viu, Perluídio? São... várias, assim, são dicas de sites, internet. Por exemplo, eu tenho uma aqui muito, muito interessante. Eu só não estou achando quem mandou essa daqui, mas com certeza ela vai estar no Infodrop e lá vai haver a devida a autoria da dica, né? O devido crédito. Mas é um site, Perluide, muitíssimo interessante, que é o readprint.com.
O que ele faz?
Esse readprint.com, na realidade, não faz nada. Mas ele não faz nada. É um site. Você entra e lá você vai encontrar uma coleção vastíssima de livros. São, na realidade, obras clássicas que você encontra por ali, da literatura inglesa e americana, né? Quer dizer, literatura na língua inglesa. Tá? Por exemplo, você encontra ali o 1984, que é um romance de George Orwell.
Onde aparece a figura do Big Brother, né?
É, o famoso Big Brother vem de lá, né? Desse romance, o Big Brother is watching you. É uma frase que aparece logo de cara no primeiro capítulo desse livro, né? O Big Brother tá te vigiando, tá te vendo, né? E claro, isso é apenas um exemplo, mas você encontra muitíssimas outras obras, né? De escritores ingleses e americanos famosos, obras na íntegra que podem ser lidas online. Não percebi que houvesse ali um link que permitisse baixar a obra inteira para você ler depois com calma offline no seu computador. Mas se você tivesse interesse e um pouquinho de paciência...
Você imprime.
Você imprime ou então dá o famoso selecionar tudo, copiar, colar. É. E aí você dá o colar para um programa de tipo Word, sei lá. Sei. E vai juntando todos os capítulos num único documento para depois você poder ler mais confortavelmente. Ou então imprime para PDF, né, Perluigi? Que é uma outra forma.
Sim, usando aquele famoso PDF Redirect.
Exatamente.
PDF Redirect. Agora, uma coisa, uma observação que eu queria fazer para todos os ouvintes é a seguinte. Eu já escrevi vários livros, estou escrevendo mais um, e acontece comigo o seguinte fenômeno. Eu leio na tela inúmeras vezes até expurgar todos os erros. Aí quando olho, olho de novo e falo, agora não tem erro nenhum.
Pelo menos que você enxergue, não tem nenhum.
Nada. Aí eu imprimo na impressora, assim que eu pego a primeira folha, eu falo, meu Deus do céu, como é que eu deixei escapar isso?
Exatamente.
Então, na realidade, o mecanismo mental de se ler numa tela e de se ler em papel são dois mecanismos mentais completamente diferentes.
É verdade.
E eu confesso uma coisa, eu consigo curtir um livro muito melhor quando estou lendo em papel, podendo folhear, sabe? Porque ler na tela realmente é uma coisa assim, meio perigosa, tá certo?
Outra coisa interessante, esse aqui foi mais um subproduto que eu descobri, mais interessante do que o produto em si. Né? Também uma dica dada aí por um de nossos ouvintes, também não está aqui escrito qual é o nome, já vou descobrir. Bom, enfim, é uma dica sobre pegar um número qualquer entre 0 e 9.999. Escolhe um número aí qualquer, imagina um número, sei lá, 1.184, qualquer um que você imaginar. Parece ser um número realmente qualquer, né? Mas não é. Né? Na realidade, esse número pode ter alguma coisa de especial sob o ponto de vista aritmético ou da matemática. Tá? Pode ter uma característica interessante que torne esse número único. Ou, no caso, que eu escolhi agora, 1184, não sei o que ele pode ter de interessante. Mas se você quiser saber, tem um site que se chama What's Special About This Number? O que, que existe de especial sobre este número? E ali você tem uma listagem completa, que vai do 0 até o 9999, e para cada um deles, quando houver, e a maioria já tem, algum significado especial, está lá escrito qual é o significado especial.
Né? E às vezes coisas insuspeitadas, do tipo, esse é o menor número possível que pode ser expresso como a soma de 3 cubos. Sabe aquelas coisas assim?
É, uma coisa desse tipo. Agora, o mais interessante que eu descobri, que é o subproduto interessante que eu descobri desse site, porque o site em si não serve para nada, né? Quer dizer, é só uma curiosidade a respeito de números. Mas, por exemplo, aparece lá num determinado momento a palavra primo. Esse é um número primo, tá? E o primo tem um link. Ou mais adiante, você encontra lá a palavra algoritmo, e a palavra algoritmo também tem um link. E todos os links que existem nesse site, no meio das explicações que tornam os vários números especiais, são links que remetem para um outro site interessantíssimo, Perluigi, que se chama Wolfram Math World.
O mundo da matemática de Wolfram.
E o Wolfram
deve ser um matemático, né?
É um site excepcional. Eu não conhecia, talvez os professores de matemática conheçam, mas se não conhecerem, vale a pena visitar esse site, porque é realmente um site vastíssimo em recursos sobre coisas interessantes, teorias matemáticas, enfim, um site absolutamente interessante que vale a pena ser visitado. Ele fica em mathworld.wolfram.com. Esse MathWorld é MathWorld. E o Wolfram é WOLFRAM.com. Vale a pena realmente conferir. De qualquer forma, esses dois sites vão estar com um link especial no Infodrop futuro.
Ok, e agora estamos encerrando esse programa número 189. Esperamos a audiência de vocês na próxima semana.
Até logo a todos, até logo, Perluigi.
Até logo, Tarcísio, e até a semana que vem.
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.